Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. O trabalho que veremos hoje traz uma das nossas queridas escritoras que muito tem colaborado para os nossos dias, que é a Lígia Fagundes Telles. Já vimos em outras aulas, em outros cursos, trabalhos da Lígia Fagundes Telles. Essa provavelmente não será a última vez. Um Coração Ardente, publicação da Companhia das Letras. Uma obra muito bonita, em dez tomos, e com um pós-fácio assinado pelo Ivan Marques, que, aliás, é praticamente mais um capítulo do livro, a maneira como ele apresenta. O tema do nosso curso, Uma Carta, um Ensinamento, remete o estudante diretamente à escritura, ao fato de você estar diante de um papel com caneta, expressando as ideias, interagindo com elas. No entanto, para quem escreve, isso não corresponde propriamente a essa ordem, a essa métrica. Muitos que escrevem não se identificam com isso. Muito do que é escrito às vezes muito tempo antes de ir para o papel. Tal ponto que quando o autor chega diante do papel, seu computador, alguns ainda usam prosaicas máquinas de escrever, máquinas elétricas de escrever, daquelas últimas, antes de começarmos a datilografar nos teclados do computador. Quando alguns chegam até lá, o texto às vezes já está pronto. Outros são escritores que fazem migrar elementos do papel para suas vidas. Mas ainda há outras formas de escritura, e algumas muito interessantes. Há pessoas que escrevem sem papel, sem caneta. Elas, quando leem, elas estão escrevendo, quando elas leem um autor. Como isso é possível? Há várias formas. Uma delas, algumas pessoas, quando leem um autor, na verdade estão dialogando com o autor. Elas não mergulham no cenário, naquilo que ele está propiciando no enredo. Elas fazem um diálogo, muitas vezes, inclusive, objetando vários fatores. Uma pessoa que fazia isso, que era famosa por fazer isso e encontrar contradições no texto, era Fidel Castro. Quando ele lia uma obra, ele discutia com o autor, ele se tornava um coautor. Então, hoje nós vamos ver um exemplo disso. A Lígia Fagundes Telles nos traz nesse texto muito interessante, Um Coração Ardente, que é o texto que abre o livro dela, um filósofo. E aí, observem o quanto este filósofo escreve sem papel, sem caneta. Observem o quanto daquilo que ele já leu, daquilo que ele já meditou, daquilo que ele muitas vezes escreveu também, migra para a vida dele. Em casos assim, se a gente tentar separar o que é escrito no papel do que e restringindo isso apenas ao ato de escrever ali, no caso dele, como veremos agora, é simplesmente tirar a maior parte do trabalho deste homem. Como vivemos uma sociedade ainda em grande parte pragmática para muitos lados, é usual que o professor às vezes peça, né, para o estudante: me coloque isso por escrito para eu dar uma avaliada, etc. E às vezes o dado de semiose desse estudante será imagem, será conversação, será outra forma de escritura. Vamos ao texto da Lígia Fagundes Telles. O velho voltou-se para a janela que moldurava o céu estrelado e sorriu. Tinha uma bela voz. Aí vem a fala. Mas eu dizia que na minha juventude eu fui um escritor, que acabou enveredando por todos os gêneros literários. Eu fiz poesia, eu fiz prosa, o filósofo falando, né? Na realidade, eu não tinha talento, mas tinha paixão. E daí meti-me também na política. Cheguei a escrever uma doutrina para meu partido enquanto mergulhava na filosofia. Ó Sócrates, ó Platão, trazia na lapela do paletó o distintivo de filósofo, uma corujinha de esmalte vermelho pousada num livro. Calou-se, acendeu um cigarro, tinha no olhar uma expressão afetuosa e irônica. Zombava de si mesmo, sem amargura. Prossegue então o filósofo dizendo: Eu não tinha talento nem para a literatura e nem para a filosofia, nenhuma vocação para aqueles ofícios que me fascinavam. Essa é a verdade. Tinha um coração ardente. Eis aí, tinha apenas um coração ardente. Meu primeiro filho, Atos, herdou esse tipo de coração e comecei a me preocupar, porque quando as emoções falam mais alto do que a lógica, a coisa vai ficando perigosa. Está me compreendendo? Eu o observava e de repente tive medo. Fiquei vidente, adivinhando o que ia acontecer lá adiante. Acendi um cigarro e esperei, olhando para o tapete da sala com suas rosáceas. Ele demorou para falar novamente. Então, voltado para o céu de novo, disse: Um antigo poeta escreveu o seguinte: Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Então eu devo ser surdo, porque amei tanto e eu nunca ouvi a voz de nenhuma delas. Voltou-se para mim, tinha agora uma sombra na fisionomia. Com quem ele está falando, vocês sabem? Esperem, vocês verão. Há um significativo trocadilho existencial que a Lígia Fagundes Telles colocou nesse texto, que aliás o faz notável e talvez por isso o título do próprio livro ganha deste texto aqui o seu nome. Ele está falando com alguém, não é? Está colocando suas coisas como filósofo. E está ilustrando isso que há pouco estávamos dizendo, de o escrever sem o papel, sem a caneta. Você pode escrever de muitas formas. As letras, quando. E essa é uma lição profunda que muitos educadores, Nils, Paulo Freire, Rubem Alves, muitos educadores importantes, tentaram nos dizer, restringir ao ler, o escrever, as decorebas de letras, aos cálculos gramaticais, reduzir a belíssima, o belíssimo horizonte que é a literatura, né? Quando muitas pessoas farão literatura jardinando, farão literatura amando, farão literatura caminhando por uma relva ou descansando em uma cadeira de palha junto ao mar, isso também é literatura. É uma outra literatura. Reduzir tudo ao grafismo pode ser tirar a maior parte dela, quase a alma dela. O que ele está dizendo aqui também é um ato de escrever, para ele, ok? Pelo que ele está nos contando. Vamos adiante, vamos seguir, vamos ver para onde ele vai. Então. Mas eu dizia que o meu primeiro filho, Atos, herdou esse tipo de coração e gente assim ama mais, odeia mais, vai se queimando e vai se renovando. Mas de onde vem tanta energia? Isso é um mistério. Em redor, as pessoas ficam fascinadas, é sedutor um coração ardente. Mas quem não quer se aquecer nessa chama? Pois meu filho, Atos, herdou esse coração. Matou-se antes de completar 20 anos. Com essa idade, eu ainda morava com a família. Meu irmão, no quarto ao lado, a se queixar para o pai. Esse filho leu Don Quixote, e está se sentindo o próprio. Passa a noite acordado e andando de um lado para o outro, sem parar. Mas será que não podia ao menos tirar os sapatos? Eu fiquei irritado com isso. Resolvi viajar e então o pai veio falar comigo. Calma, filho, calma. Você está estudando e vai agora perder as aulas? Interromper seu curso? Desconfio que o que está lhe fazendo falta é uma namorada. Siga o meu conselho. Que tal uma namorada? Encontrei a namorada, tomando coalhada numa leiteria. Ah, aqueles velhos olhos negros. Chamava-se Alessandra e era órfã de pai. Um russo que tinha se matado e agora ela estava só no mundo porque a mãe saiu para comprar pão e desapareceu. Minha paixão por ela foi repentina. Ah, Alessandra! No segundo encontro, na despedida, achei-a assim meio hesitante, preocupada. Contudo, beijou-me na face e deu o endereço, Rua da Glória. Comprei um ramo de rosas e fui a tal rua, mas perdi a fala quando me atendeu uma velhota, de cabelos pintados de vermelho. Era a dona do prostíbulo. Entreguei-lhe, tremendo, o ramo de rosas. Para Alessandra, ela sabe, o amigo da leiteria, eu disse, e fui completamente desnorteado pela rua fora. Mas então a Alessandra, pois o meu filho Atos tinha também esse coração ardente, e foi por isso que saí correndo, feito louco, quando me avisaram que sua noiva teve um acidente no trânsito e estava no hospital, mas sem a menor esperança. Morreu. Pensei que ela morreu, mas não fui para o hospital, fui para casa, porque eu sabia que ele estava em casa. Desabava uma tempestade e eu correndo pela rua fora, a acenar para os carros, tentei agarrar um deles. De repente, depressa, que o meu filho vai se matar. Cheguei em casa encharcado, sem fôlego, atirei-me nos primeiros degraus da escada e o silêncio. Fiquei assim largado e com a cara no chão, a olhar para uma formiga que tentava sair da fenda do degrau. E o silêncio, silêncio. Então, me levantei de um salto e subi a escada. Aos gritos, embora eu soubesse que ele não podia mais me ouvir. Não, filho, não. O velho ficou respirando de boca aberta. Eu ouvia tudo isso e esperava. Quando ele recomeçou a falar, voltei a encará-lo, mas eu sabia o que tinha acontecido. Ele encontrou o filho no chão, o peito varado por uma bala. Baixei o olhar para a rosácea do tapete. Ele prosseguiu. Tive mais dois filhos. Ah, esses são economistas, sólidos, tranquilos, mas aquele primeiro que herdou este coração, eu dizia que meu pai ouviu a história do meu encontro com a Alessandra, a leiteria, e depois apertou-me no abraço e falou nas três maiores virtudes: a fé, a esperança, a caridade. Se eu escolhesse a caridade e me empenhasse até o fundo da alma para ajudar aquela moça que devia estar esperando por alguém que lhe estendesse a mão, e se eu fizesse isso, mas sem prejudicar meu trabalho, tocando para frente os meus estudos? Ah, mas como me conhecia aquele pai? Fiz minhas sondagens, pesquisei. Sabe, eu voltei à Rua da Glória. Olha, Olha aí a ironia deste nome. Atendeu-me a mesma mulher de cabelo vermelho. Quando perguntei por Alessandra, ela me encarou demoradamente. Não era eu o moço das rosas? Ah, sim, pois a Xandra, esse era o apelido, estava livre. Avisou-me em seguida, teria que pagar adiantado. Paguei. Ela agradeceu e me conduziu ao longo corredor com o desbotado tapete azul. Bateu de leve na primeira porta. Xandra, uma visita. Alexandra estava sentada no chão. Pregava miçangas vermelhas num vestido. Levantou-se, apontou sorridente para as rosas no jarro e avançou para me beijar. Afastei-a delicadamente. Viera só para conversar. Ela me encarou. Só para conversar? Tudo bem, meu querido, você que manda. Aceita tomar um chá? Acendeu a espiriteira e serviu meu chá com as bolachas que tirou de uma lata. Sentou-se em seguida no chão e recomeçou a lidar com as miçangas. Comecei por fazer-lhes algumas perguntas e ela foi respondendo. Infância pobre, a morte do pai numa briga, a mãe que acabou sumindo no mundo, não tinha estudado, saiu da escola com o primeiro namorado. E depois, ora, depois, quando se calou, fui me sentar ao seu lado, ao chão, e comecei a anunciar meus planos. Ah, eu tinha ótimos planos para o futuro. Tomara até as primeiras providências. Ela podia sair imediatamente daquela casa e iria para um excelente pensionato católico. Em seguida, a escola. Que maravilha aprender a ler e escrever, mais tarde um emprego. Deixasse por minha conta, porque aos poucos eu iria acordar de tudo isso. Ela só me ouvia em silêncio, lidando com suas miçangas. Às vezes me encarava, mas logo baixava a cabeça. Quando eu me calei, delicadamente ela me avisou. Acabou o nosso tempo. Ficou ainda um momento em silêncio me olhando. E logo recomeçou a falar. Assim, agradecida, mas não queria mentir, porque a verdade é que estava muito feliz ali, gostava da casa, gostava da dona. São todas minhas amigas aqui. Esta é minha vida. Sair daqui nem pensar, nem pensar. Repetiu e me encarou rindo. Acho que o senhor é um padre, não, padre? Perguntou e foi me levando até a porta. Beijou minha mão. Avisei-lhe que eu não era padre, mas alguém que gostaria tanto de ajudá-la. Era isso. Ajudá-la? Ela curvou-se. Agradeço muito, senhor, mas sair daqui não. Quando eu contei ao meu pai o encontro, ele achou graça. Afinal, tinha tentado praticar a nossa virtude maior. Não podia esquecer disso. Alguns apontamentos, está bem? Essa combinação na qual muitas pessoas, aliás, fazem isso, não é uma invenção recente. Muitas pessoas, Balzac era um exemplo disso, quando ele escrevia um texto, ele entrava no texto, ele vivia o que ele estava escrevendo. Aquilo não era um devaneio, uma fantasia, uma quimera. O que Balzac vivia era tão concreto quanto qualquer outro elemento na vida dele. Resultado disso é que, mais de uma vez, ele terminava textos como a mulher de 30 anos, completamente esgotado. Mais de uma vez foi para insanatório e por pouco não perdeu a vida de tão esgotado que ele ficava por viver intensamente aqueles personagens. Não foi o único. Muitos autores, Borges ficava profundamente tocado, comovido com suas criações, não é? O Marx, Gabriel García Márquez é outro exemplo. Jorge Amado, nossa, Jorge Amado Impressionante as histórias dele, Capitães de Areia, Farda, Fardão, Camisola de Dormir, Gabriela, Cravo e Canela, um dos exemplos mais notórios. E alguns não entravam no livro, eles se inundavam com o livro que eles construíam. Quase a escritura se precipitava em direção às suas vidas, tomando conta. Querem ver exemplos concretos disso? Conversem com amigos que já escreveram livros. Alguns, eles, depois que escrevem, eles ficam fazendo revisões, revisões, revisões. E essas revisões passam para o mundo deles. Há momentos em que não há mais uma distinção entre o que é escrito para o que é o que não está para além do escrito. Um dos exemplos mais notórios disso houve com Charlie Chaplin. Ele passou várias décadas da vida dele, dos 60 anos até a morte dele, reescrevendo a autobiografia dele. Cada vez que ele se debruçava sobre o texto, havia novos elementos que conversavam. Ele já não fazia distinções destes elementos. Aquilo surgia e vinha para a vida dele. É muito, muito interessante quando isso ocorre. Essas construções que se propagam e vêm para a vida da pessoa. Aqui nós vemos um exemplo de outra ordem, na qual toda uma edificação ética, moral, é constituída numa família, quando encontra um fator derivativo, faz propagar em direção à pessoa, no retorno à própria construção que foi feita. Construção imagética, depois escrita e então retorno para a pessoa. Não vai longe o dia em que essas coisas serão profundamente vivenciadas e entendidas. Por agora, pela maneira social como nós construímos isso, e sobretudo a partir de Platão, quando se quebra esse elemento e diz a arte, a poesia, a pintura, tudo isso lá, eu estou aqui, posso construir lá, né? Muitos filósofos diminuíram e diluíram isso. Maurice Merleau-Ponty praticamente acabou com isso, né? Em Um Olho Espírito, em Fenomenologia da Percepção, ele integra de tal maneira que né? Lembram dos exemplos que ele dá? Você olha para uma tela, você olha um quadro, um lindo quadro, não é? Você está tocando com seus sentidos, mas você também é tocado. Quando você abraça alguém, ele fala, você abraça ou está sendo abraçado? E quando você sente um aroma, você acha que você é que está produzindo tudo isso? Você está fazendo tudo isso? Não, é uma interação. Pois no texto é a mesma coisa. Muitas vezes será a mesma coisa e algumas vezes não. Tem pessoas que fazem isso que vocês estudam na clínica, o submodo de visão. Tem pessoas que têm essa divisão clara, nítida, não é dentro e fora, esquerdo, direito, em cima e embaixo, bom e mal, certo e errado, e muitas outras definições cartesianamente construídas. Muitas pessoas têm essa diferenciação. Elas têm, a estruturação interna delas funciona assim. Então, para essas não há o menor, não há a menor dubiedade quanto a isso. O texto está lá fora, ele existe quando eu folheio as páginas, leio, tudo muito bem definido nos seus lugares. Lembrando, claro, que não se trata aqui de um melhor ou melhor ou pior exemplo que essas coisas funcionam dessa ordem. É interessante no, na clínica quando vocês, às vezes, uma pessoa diz assim. Ela nos informa, um escritor, uma escritora, que aquilo que ela escreve não é só letra num papel, não. Que aquilo é a própria vida, que aquilo inunda o mundo dela, que aquilo é que a nutre no mundo dela, que quando ela constrói um personagem, esse personagem já é um amigo na vida dela, etc. Logo depois, 2 ou 3 dias, ou na clínica seguinte ou na outra, essa pessoa que nos disse isso nos dá um contra-testemunho contundente. Às vezes, numa máxima comum, ah, tudo que eu faço é apenas um texto, uma escritura, na verdade, pura ficção. Olha só, a mesma pessoa que alguns dias antes nos disse exatamente o oposto, O que acontece? E isso que ela está dizendo é dentro de um contexto específico. Ela não se deu conta e, na verdade, ela gostaria que fosse daquela primeira forma, que tudo fosse diluído, que nutrisse a vida dela o que ela escreve, mas na realidade, no fundo, não é nada disso. Isso é uma maneira poética ou uma maquiagem que ela gosta de apresentar para ela e para o mundo, e a verdade é que para ela são letras mortas mesmo, um papel e nada mais. E que se por ela, se aquilo fosse aplaudido e se ela vendesse montanhas de livros, aí sim ela acharia que vale alguma coisa, que o critério dela é social e etc, etc, etc. Não sei como saber. Teríamos que pesquisar cada caso, verificar cada pessoa, né? Vocês trabalham com clínica, sabem disso. Não temos como saber a priori o que se passa. Vamos recuar então ao texto que estamos vendo, e ele estava dizendo o que tinha acontecido, né? Então ele prossegue dizendo que ele anunciou os planos quando contei ao meu pai. O encontro ele achou graça, afinal tinha tentado praticar a nossa virtude maior, e eu não podia esquecer isso. Uma semana depois, eu voltei à Rua da Glória, porque me lembrei que não tinha deixado meu endereço. E se ela resolvesse mudar de ideia? Encontrei então a casa no maior rebuliço. Ainda na calçada, já ouvia as vozes exaltadas. Atendeu-me a mulher dos cabelos vermelhos. Chorava, enxugava os olhos numa toalha enrolada no pescoço. Aconteceu uma tragédia. A minha menina, a Dedê, se matou. Era a mais bonita, a mais querida de todas, e se matou. Ficou repetindo isso enquanto esfregava a toalha nos olhos. Avisou para Chandra que a Chandra passou a noite toda e não tinha ainda voltado. Tinha estado fora. Tentei então me desvencilhar, mas ela agarrou o meu braço e foi me conduzindo pelo longo corredor com o mulherio zangado. De um lado para o outro, feito barata tonta em chapa quente do fogão. Venha, venha ver a pobrezinha. Tomou o soda cáustica, era a mais bonita de todas. Eu já chamei a polícia. Entrei no último quarto do longo corredor. Estendida na cama estava a moça, coberta por um lençol. Na mesa de cabeceira, uma lata de formicida, uma garrafa d'água, um copo quebrado no chão. Eu não vi seu rosto, que o lençol cobria, mas estavam descobertos os pequenos pés, muito, muito brancos, as unhas pintadas com um esmalte rosado. Encostei-me no batente da porta, acendi um cigarro. Minha presença acabou por irritar a mulher sentada numa almofada. Ela disse: "E esse daí, com essa cara, está achando divertido, hein? Vocês homens são todos uns canalhas. Essa coitadinha era ainda uma criança, escutou isso? Era ainda uma criança. Vinha sempre se queixar, era ainda uma criança." Eu encarei a mulher, mas pensava em Alessandra. Uma criança. Uma criança que gostava desse brinquedo, não gostava? Perguntei e tive que me abaixar para não levar na cabeça o chinelo que ela me atirou. Aí essa mulher xingou ele de tudo, né? Chamou de canalha, de sujo, e disse para ele: saiba que a Dedê era uma menina direitinha, vinha conversar, chorava tanto, queria a mãe, queria o pai. Coitadinha, queria mudar de vida e se casar e ter uma família, filhos, tudo isso direitinho. Mas alguém pensou em dar a mão para ela? Repetiu tantas vezes que se ao menos soubesse, mas assim como tudo tão difícil lá fora, que emprego ela podia arrumar? Chorou muito ela, escutou isso? Tinha só 15 anos. Mas vocês, seus canalhas, uns canalhas, canalhas. fui pelo corredor completamente atordoado. Quer dizer que errei de quarto? Mais alguns passos, pensei e me voltei, ainda para ver a maçaneta escura. Se eu desse mais alguns passos, entrei, então será no quarto errado? A mulher do cabelo vermelho reapareceu de repente. Uma tragédia. E essa polícia que ainda não chegou? O senhor viu a pobrezinha? Nunca foi alegre, que nem as outras, mas não pensei que fosse se matar. Acompanhou-me até o portão e, na despedida, inclinou-se respeitosamente e beijou minha mão. Também estava certa que eu era um padre. Fui seguindo pela rua meio atordoado. A vida tão louca e ao mesmo tempo tão lúcida. Os acasos, os imprevistos, vida ingênua e de repente astuta. Apesar de tudo, valia a pena viver uma beleza vida. Parei na esquina e, baixando o olhar, vi brotando entre as pedras da sarjeta uma pequenina flor de cabeça vermelha. Pensei em Alessandra com suas miçangas. Inclinei-me. Minha florzinha tonta, você é tão mais importante porque você está viva. E que extraordinária experiência viver. Aproximei-me de uma árvore com sua frondosa folhagem. Apertei no peito o coração. Era isso, um coração primitivo. Disse em voz baixa e, quando encostei a face no tronco da árvore, foi como se tivesse encostado a face na face de Deus. Alguns dos senhores estão familiarizados com a literatura da Lígia Fagundes Telles. Sabem que nas entrelinhas há uma vida imensa que se anuncia, e para que o leitor não se distraia de que é assim, ela sempre coloca, dá um jeito de botar, como ela fez agora, uma florzinha surgindo no chão entre pedras ou coisas assim, nos dizendo: leiam as entrelinhas, leiam as entrelinhas, no caso dela, ok? E no caso delas, entrelinhas são bastante graves, porque se não há uma acusação direta, há sim uma acusação velada. Esse filósofo nos conta de um tempo no qual não é, e ele traz Sócrates, traz Platão, traz os elementos mais sublimes da alma humana. E diz que para ele não importava o que na sociedade dos homens tanto importa. Se ele gostou dela, e quando ele sabe que ela é uma prostituta e vive numa casa de prostituição, isso não faz com que ele recue. Faz com que ele sim mostre que para ele é motivo de choque, mas ele continua visitando. Ele quer retornar, ele quer tirá-la dali, porque ele acha que isso é que era crescer, se desenvolver, seguir. Para ele, que sentido faz as palavras que ela disse? Não quero sair daqui, gosto daqui, aqui é a minha vida. Como ele poderia entender isso? Ora, mas será que não entendeu isso quando leu Sócrates, quando leu Platão? Só que lá, esse tipo de coisa era completamente diferente. Na Grécia de Sócrates e de Platão, a prostituição era completamente diferente. E em alguns casos não era também. No entanto, aqui ele procura, na bondade dele, transparece toda a nossa maldade. Na tentativa dele de ajudar, transparece toda a nossa incompreensão. Na aproximação dele para com ela, aparece tudo que a gente mata por constituir certas coisas como elas se mostram. E então a autora ainda nos dá de presente uma alegoria no qual mostra que nós nos assustamos com aquela que se matou, aquela moça, pobre moça do último quarto que se matou, e no entanto não nos damos conta. Não nos damos contas de que o nosso modo de fazer as coisas socialmente produz uma mortandade de outra ordem, que algumas vezes vai respingar nisso que vimos aqui, mas que promove outras coisas muito grandes. Que alguns daqueles que vão a lugares assim já estão mortos. A Lígia, como sempre, trazendo seus contos femininos, e ela trabalha muito a questão das mulheres, né, na obra dela, que são quase sempre mais que mulheres, traduzem muitos preceitos de época, muitos preceitos filosóficos, nos faz, através deste lindíssimo texto, mergulhar em partes da nossa existência que pedem cuidados, que pedem observação, que pedem aprofundamento. Bem, eu vou gravar esse adendo a partir dos comentários que estamos fazendo. Vejam que o rapaz bate à porta da moça. Lá, nesse lugar, as coisas se passam dentro de um elemento de profunda verdade e veracidade. Veracidade no sentido de mostrar o que se passa. A mulher de cabelo vermelho abre, aquilo é um prostíbulo, a outra está lá dentro no quarto, as coisas são acertadas, há um valor, tudo está muito às claras, não é? Esse rapaz que chega quer tirar a moça dali, diz que vai colocá-la no apartamento, que ela poderá estudar, ter emprego, etc. e tal. Isso não é uma afronta, uma vez que ela diz para ele, mesmo que ela diga, porque sabe que se sair com ele, família, amigos dele podem retaliar e ela pode ter que retornar ali ou mesmo acabar no, numa cadeia ou algo assim, mas mesmo que seja por medo que ela diga que ali ela gosta, vamos assumir que pode ser também a realidade dela. De ela estar na família dela, que ela gosta daquele lugar, que ali ela se encontrou. Lembrem que a autora começa lá na Grécia, com Sócrates, com Platão. Não é por acaso que essa ilustração surge, e surge via um filósofo. Ali já faz essas construções profundas e temáticas como parte da fundamentação do que ela coloca. E a menina, então, fala isso. Ela não poderia, por exemplo, se sentir ofendida? Vocês não se sentiriam ofendidos se alguém chegasse à nossa casa e dissesse: eu vou tirar você daqui, vou te dar um emprego, vou te dar um lugar melhor, vou te alugar um lugar para ficar? Ora, se eu estou no meu ambiente de trabalho doméstico ou com meus amigos, se eu estou bem, não estou pedindo nada disso. Estou propondo uma outra coisa, e alguém chega, talvez mesmo com a melhor das intenções. Isso não é ofensivo, não? Por que ao ler um texto desse, isso não parece ofensivo, mas parece um ato de bondade do rapaz? Nós que assim, recebemos como sendo um ato de bondade, o que isso diz de nós? Diz de nós que estamos abertos a elementos de alteridade, ou já estamos julgando e endossando certos preceitos sociais graves que fazem com que situações dilemáticas como esta se tornem muito, muito dolorosas, além da dor que naturalmente elas já encerram. Outra coisa, quando ele propõe tirá-la dali, ele está propondo tirá-la dali para qual lugar? Qual é esse mundo que ele propõe a ela? É um mundo bom? É um mundo honesto? É um mundo íntegro? É um mundo amoroso? É um mundo de fraternidade? É um mundo que tem as melhores premissas que os códigos de época dizem, ou pelo menos que constam nas leis, que constam nas diretrizes dos poetas, na intenção dos filósofos e de outros, ou é um mundo no qual, ainda que todas essas tentativas existam, ele é uma caricatura quando muito de tudo isso. Um mundo com extremas desigualdades, com crianças que passam fome, com gente que não tem escolas, com gente que não tem uma igreja, um hospital, remédio, trabalho, enquanto outros têm e esbanjam, mas não apenas nesse quesito. Um mundo que emoções, que volições, que espiritualidade às vezes são tratados num balcão de negócios e talvez aí uma verdadeira prostituição. Ah, nesse sentido, o que ele está vendo ali é muito pior, segundo, se ele pudesse ver de fato o que ele está propondo para ela. Ela saindo daí, indo para esse mundo que ele propõe, ela não seria lá maltratada, linchada e muitas outras coisas, tal qual a morte que a Lígia coloca que nos causa choque. Quem é essa menina de 15 anos que morre? Senão uma parte das esperanças que em situações assim nós já nem muitas vezes conseguimos antever. A Lígia Fagundes Telles, um coração ardente, nos convida a mais uma daquelas reflexões que encontramos em muitas das obras dessa notável autora, no sentido de dizer que provavelmente nós aprendemos o julgamento, nós aprendemos a apontar o dedo para os outros e para nós mesmos, nós aprendemos a ser senhores da verdade, nós aprendemos a querer minimizar nossos erros e maximizar nossos acertos. Queremos reproduzir aquilo que nós achamos certos e que estamos muito cegos e surdos a diálogos importantes. Não é uma situação agradável, eu sei, mas importante assumir a nossa imperfeição, assumir os nossos dilemas, assumir que precisamos aprender sim, que precisamos crescer, não todos, muitos de nós, né? Muitos de nós, às vezes em coisas que estamos muito seguros e certos, né? E que precisamos sim, pelo menos a minha opinião, continuar trabalhando, continuar aprimorando para um mundo melhor. A autora coloca isso com letras muito duras, como é o feitio dela.